falo de pé em reverência ao Senado da República, em reverência às mulheres. Presidente Renan Calheiros, os meus cumprimentos e na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Faço um registro. A mesa somos minoria e somos minoria prazerosamente. Senhores e senhoras senadores, senhores e senhoras deputados federais, minha presidente Patrícia Blanco, do órgão que tenho a honra de integrar, palavra aberta, com cidadãos, o meu sentimento é conhecido por todos, mas não posso, presidente Renan Calheiros, nesta oportunidade, deixar de veicular alguns dados, algumas ideias, ressaltando os aspectos muito caros à nacionalidade. Por longo tempo, negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para a do marido, sendo-lhe vedado praticar atos da vida civil de forma geral. Transcorridos séculos de civilização, ainda se faz presente entre nós a discriminação decorrente do gênero. Não tem sido fácil deixar no passado os efeitos decorrentes de anos de escravidão, educação precária e machismo. O difícil caminho percorrido revelou, de herança, uma cultura de violência e desrespeito à mulher e às minorias. As grandes mudanças sociais têm início no coração de quem não tolera o estado de coisas vivenciado. Berta Lutz foi muito maior do que as limitações sociais a que era submetida por convenções, preconceitos e ignorância. O inconformismo que lhe atiçava o espírito levou-a à luta pelo direito político das mulheres, que até 1932 não podiam votar nem ser votadas. Entrou para a história, semeou no terreno fértil do anseio pela observância à igualdade de direitos, no qual brotam incessantemente os frutos que continuamos a colher. Deu voz a várias gerações de mulheres, conduzindo-as na busca por melhores condições de vida. As amarras impostas às liberdades individuais têm caído, dando lugar ao respeito às diferenças, não de forma teórica, mas efetiva, a partir da construção de um direito positivo que o assegure e o discipline, bem como estabeleça a punição em caso de afronta ou impedimento do usufruto. A participação feminina na política hoje não é mais permitida ou tolerada, senão determinada em lei. Foi preciso regulamentar o tema de forma a estabelecer percentual mínimo para a integração das mulheres nos pleitos, o sistema de cota. Prosseguiu-se, criando-se a necessidade de propaganda institucional nos anos eleitorais, a fim de incentivar a igualdade de gênero e o envolvimento de mulheres. Infelizmente, não raras vezes, nas convenções dirigidas à escolha de candidatos, surgem chapas meramente formais, contendo simples nomes e não reais candidatas. É o faz de conta que muito nos envergonha. A evolução desejada no âmbito individual, condicionada à disposição de cada ser humano para agir de forma diferente, visando respeitar os demais, mostra-se lenta, sendo impulsionada, na maioria das vezes, pela produção legislativa. Cito o caso da chamada Lei Maria da Penha. Fui relator das ações que versavam a respectiva constitucionalidade. Proclamou o Supremo que transferia à mulher a decisão sobre o deflagrar da ação penal tendente a punir o agente, com quem, em geral, tem estreitos laços afetivos familiares ou resultantes do casamento, significa desconhecer o temor, a pressão e as ameaças sofridas pela vítima. Assentamos o dever do Ministério Público de iniciar o processo decorrente de lesões corporais havidas no âmbito doméstico, mesmo que a vítima tenha perdoado o agressor. E ainda, a impertinência da lei das pequenas causas, ficando afastadas a suspensão do processo e a transação penal. Solução em sentido contrário implicaria minimizar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à agredida, impedindo o rompimento com o nocivo estado de submissão. O ritmo das transformações sociais não mais se coaduna com a demora verificada no trâmite necessário às alterações legislativas, tendo sido o judiciário provocado a atuar em virtude da premência da realidade. Não nos furtamos a enfrentar causas de maior relevância, como a alusiva à interrupção da gravidez diante de feto portador de anencefalia, quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, procedemos com desassombro que se espera do magistrado as convicções pessoais de cunho moral e religioso devem ser sublimadas quando analisada a situação concreta. Ao vestir a capa de juiz, norteia-me o arcabouço normativo vigente, a partir do qual será construída a solução do conflito, levando-se em conta o quadro fático probatório constante no processo. O juiz, no exercício do cargo, é a personificação do Estado, cabendo-lhe agir em conformidade com os ditames constitucionais, não lhe sendo lícito excluir, por motivo meramente de foro íntimo, a interpretação que melhor resolva o caso. o tratamento dispensado à defesa dos direitos da mulher e das questões de gênero deve considerar a opção legislativa pelo Estado laico, no que, se de um lado estabelece a liberdade religiosa, de outro impede a que seja a religião tratada como fonte normativa quanto à disciplina de outros direitos fundamentais, como o direito à autodeterminação, à privacidade, à liberdade de orientação sexual e à liberdade no campo da reprodução. Cumpre afastar as premissas falsas de que a regulamentação dos direitos da mulher decorre da fragilidade física feminina ou visa a concessão de privilégios. Nada mais errado. Sou casado, pai de 3 moças e 1 rapaz que, por coincidência, aniversaria no dia de hoje, aqui está presente o Eduardo Afonso. É fácil imaginar as dificuldades enfrentadas para conciliar estudos, atividade profissional e maternidade. Minha mulher foi aprovada em concurso para magistratura grávida de nosso 4º filho. Revivo essa experiência com minhas filhas Letícia e Cristiana, a cujas carreiras, que exigem dedicação integral, são acrescidas as responsabilidades da função de mãe. Surge muito claro o cumprimento pela mulher de dupla ou tripla jornada. A realidade está presente em quase todos os lares do país, independentemente da classe social. Antes e após o trabalho externo, ocupa-se a mulher das tarefas domésticas e da educação dos filhos. A cada dia, vê-se a ampliação da presença feminina no mercado de trabalho, muitas vezes como arrimo da família. A força de trabalho da mulher tem apoiado e aquecido a economia e possibilitado a permanência do poder de compra, facilitando a continuidade das condições de vida até então obtidas. Sendo de igual qualidade as atividades realizadas e servindo aos mesmos fins, o que justifica a disparidade quanto ao salário? Nada, absolutamente nada, justifica a discrepância remuneratória entre homens e mulheres. Males como esse, o excesso de jornada, as precárias condições de trabalho e a inobservância dos direitos decorrentes da maternidade, devem ser combatidos com fiscalização rígida e apenação severa. Se ainda não alcançamos o ponto desejado, certo é que evoluímos muito. A visão mais aberta, inserida na Constituição Federal de 1988, mudou o conceito de família e implicou alteração da interpretação até então existente. A noção oriunda fundamentalmente da disciplina do casamento passou a uma regência constitucional alicerçada na realidade. Se a família permanece como a base da sociedade, o conceito deve corresponder as modificações nela ocorridas. Os avanços memoráveis viabilizaram a reconstrução familiar, legitimando a caminhada no sentido da realização do homem e da mulher como seres humanos. Para mim, é muito nítido que a proibição de instrumentalização do indivíduo compõe o núcleo do princípio da dignidade humana. Chegando ao fim, presidente, deste pronunciamento, consigno a satisfação por ter testemunhado as alterações legislativas e participado das decisões jurisdicionais mencionadas, entre tantas outras, que vieram, não sem atraso, a restituir à mulher o pleno respeito à dignidade de que é portadora. Este é o prêmio que me bastaria ver efetivadas as convicções que sempre defendi. O recebimento do diploma Berta Lutz em muito excede as minhas expectativas. Revelo mais profundo orgulho, não só por recebê-lo, como também por ser o primeiro homem indicado a tamanho reconhecimento, fato que acredito a grande instituição que integro, a última trincheira da cidadania, o Judiciário. Que este jamais falte à nacionalidade. Mãos à obra na busca incessante da igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigado a todos.